esse esforço nós vamos fazer. Eu acho que a notícia de ontem, senadora, que está nos jornais hoje, dos satélites novos que vão entrar em operação nos próximos 2 anos, com certeza é uma notícia muito positiva, porque ela vai significar um grande aumento na oferta e, com isso, certamente vai ajudar a baratear o preço e melhorar a qualidade da internet nessas regiões. Mas nós temos que fazer essas redes que nós falamos aí, porque isso vai permitir distribuir em mais larga escala. Então, eu acho que nessa conversa que nós estamos marcando, essa reunião executiva, vamos dizer assim, eu acho que nós poderíamos detalhar mais algumas coisas como essas. O senador Flecha Ribeiro fez várias questões com relação, primeiro, à TV Senado. Nós tivemos ontem uma delegação aqui do Senado com a doutora Virgínia, o doutor Fernando Mesquita estiveram lá, também o senador... 4 senadores, né? Senador Flecha Ribeiro, o senador Sérgio Souza, lá do Paraná, o senador Cícero e também o senador Randolph. E nós estamos fazendo, senador Eduardo, um cronograma de até o comecinho de outubro resolver uma boa parte do que tem lá em termos de atribuição, é o termo técnico que se fala, atribuição de canais digitais para a TV Senado. Né, que eu acho que é uma coisa importante, é uma TV pública, é uma TV que tem isso, apelo.
O senhor me permite só uma parte em torno desse assunto, por exemplo, com a ampliação que está acontecendo na TV por assinatura, se as operadoras de TV por assinatura que recebem o sinal gerador da TV Senado já colocassem os 4 sinais digitais do Senado na parte digital, nós já teríamos imediatamente ampliação para milhares de brasileiros que já têm acesso via o provedor de internet digital, aliás, de TV assinatura digital, coisa que lamentavelmente hoje não está acontecendo.
É verdade, isso vai ser na TV por assinatura. Nós estamos falando da TV aberta. Vai ter o sinal aberto. Então, vai, na verdade, uma vai complementar a outra. Né? Então, eu acho que nós vamos ter um avanço grande neste semestre por conta disso. Com relação à qualidade da telefonia móvel, concordo com a avaliação de Vossa Excelência e a tendência que a gente está observando, se nós não tivermos e não apressarmos e não atropelarmos mesmo para fazer investimento, a tendência é até piorar, porque o mercado está demandando, o poder aquisitivo está bom, as pessoas estão comprando, as empresas estão disputando, então acaba barateando o preço, então nós precisamos fazer. E uma coisa, senador, que eu acho que precisa ser dito também, assim, telefone celular no Brasil, em algumas condições, ainda é muito caro e até proibitivo. E nós queremos, estamos trabalhando junto com a Anatel lá para ver formas de melhorar a oferta, ter barateamento desses custos. E é evidente que tem que ser associado à qualidade melhor e à infraestrutura para suportar, porque senão aí fica mais difícil ainda. Né? Então, mas a Anatel deve votar o regulamento de qualidade até outubro. 31 de outubro é o prazo que ficou acertado, que eles pediram para votar. E, além disso, nós vamos estimular os investimentos. Acho que Vossa Excelência ouviu quando eu falei. Para redes de telecomunicações, nós vamos tirar PIS/COFINS e, em alguns casos, para equipamentos também, IPI, de modo que vai desonerar, fica mais fácil para as empresas fazerem os investimentos. A lei do FUST, Vossa Excelência pergunta, é uma questão que precisa ser resolvida, nós temos interesse, nós queremos ajudar a resolver isso no primeiro semestre, digamos assim, a coisa estava avançando, mas nós tivemos uma ponderação a pedido da Fazenda para reavaliar e nós vamos, portanto, retomar essa conversa. Evidentemente, o governo tem que se colocar todo de acordo para se apresentar, digamos, no Congresso com uma única posição. Não dá para vir aqui o Ministério das Comunicações pedir para os deputados, no caso agora os deputados que já foi aprovado no Senado, pedir que os deputados votem uma coisa A e o Ministério da Fazenda pedir para votar B ou pedir para não votar. Nós precisamos nos acertar ali e eu acho que nós temos condição de fazer isso brevemente. E com relação ao senador Cristóvão, na verdade eu fiquei em dúvida se o senador tinha saído de vez eu ia voltar, o senador Suplicy fez uma pergunta sobre banda larga nas escolas. E ele falou especificamente sobre banda larga na área rural, que é uma coisa que nós estamos devendo. Nós fizemos banda larga nas escolas urbanas e as áreas rurais ainda não estão atendidas. Na licitação que nós estamos fazendo para abril do ano que vem, nós, na frequência de 450 MHz, para telefonia e internet na área rural, uma das coisas que está no edital é a obrigatoriedade de conectar todas as escolas da área rural. O serviço já vai ser incluído isso na obrigação do licitante vencedor do leilão que nós vamos fazer. Portanto, e eu concordo com Vossa Excelência, informação a jato. Né? Hoje, nós não sabemos uma definição técnica, ninguém parou, mas, por exemplo, no Brasil, nós estamos trabalhando para ter, em 2014, conexões de 100 megabits. Celular de quarta geração vai ter conexões de 100 megabits. Eu acho que nós temos que mirar o exemplo de alguns países. Eu fui, por exemplo, senador, na Coreia, e eles já estão colocando como meta 1 gigabit de velocidade. E até eu conversando lá com os coreanos, falei, mas como é que vocês começaram? Falei, olha, uma explicação que me deram, o povo coreano é muito impaciente, não gosta de ficar na frente do computador, demorando, esperando. Falei, eu acho que nós vamos dar certo lá também, porque nós também estamos impacientes e vamos precisar resolver essas coisas. Então, eu acho que nós temos que ter vamos ter que uma hora de fazer uma definição. O que é a banda larga e o que nós queremos? Vai ser no mínimo 10 megabits, porque nós estamos atrasados, não estamos no mesmo estágio da Coreia, mas colocar uma coisa nesses termos. Agora, repito, hoje nós temos em torno de 30% dos domicílios que têm internet e 2/3 desses é menos de 1 mega. Então, nós estamos, na verdade, estamos avançando. Essa que precisa ser reconhecida também. Vossa Excelência coloca algumas ideias instigantes e eu acho que é importante a gente falar. A ideia de ter um instituto de tecnologia para pesquisa em comunicações, né? Pesquisar a tecnologia da informação, da comunicação. Nessa viagem que nós fizemos para a Coreia, e agora tem uma delegação brasileira lá, nós recebemos uma proposta do governo coreano, eles têm lá um instituto chamado INA, e por favor não exija que eu diga exatamente o que significa INA, porque isso já é uma sigla do inglês, não é o nome coreano. E eles querem fazer, é uma espécie é um instituto que pensa estratégia de políticas na área de comunicações. E esse instituto foi um dos principais que trabalhou na questão da banda larga lá, como é que foi feito, e assessora o governo. Ele é mantido pelo governo e assessora. E eles se dispõem a fazer aqui uma parceria conosco, podia ser, por exemplo, com o IPEA, podia ser com outra instituição, com uma universidade, e nós estamos discutindo isso com eles. Talvez até trazer para Brasília uma associação entre pesquisa brasileira e pesquisa coreana para pensar isso do ponto de vista estratégico para o país. Por exemplo, a Coreia está marcando para 2013 parar de imprimir livro didático. Eles vão, quer dizer, vai imprimir para pôr na biblioteca, aquela tiragem normal, mas o livro que fisicamente hoje é distribuído para os estudantes vai deixar de ser feito, vai ser entregue no tablet. Então, você tem uma errata, você tem uma atualização, simplesmente baixa a atualização, como nós fazemos nos nossos tablets aí, quem tem. Então, isso resolve um problema de tecnologia, uma coisa muito avançada, a meninada gosta, e resolve um problema ortopédico também, né? Porque existe uma questão que se fala pouco, mas às vezes as crianças saem com mochilas de 8 quilos, 9 quilos aí, e isso não é adequado. E uma coisa, senador Cristóvão, que Vossa Excelência perguntou, como anda o casamento do Ministério das Comunicações, do Ministério de Ciência e Tecnologia e do MEC. Eu ia até brincar, falei, não, nós já estamos ficando. Né? Na verdade, é mais do que isso, porque nós recebemos uma determinação da presidenta Dilma de nos reunirmos, já fizemos a primeira reunião, também estava presente o MDIC, por conta dos incentivos, e fizemos uma primeira abordagem do que seria um grande plano de tecnologia para a educação, ou educação usando tecnologias. E isso, o que nós poderíamos fazer em termos de equipamentos para serem usados na sala, equipamentos como esse do tablet para serem fornecidos para a estudantada, o que poderia ser feito e o MEC já está trabalhando em que, o que nós poderíamos fazer em termos de trabalharmos isso. E das comunicações, nós entraríamos, evidentemente, exigindo e garantindo o provimento de serviços, porque o serviço é só um detalhe, na verdade, nós precisamos ter tecnologia que seja bem utilizada lá no ambiente escolar. E tanto o Ministério de Ciência e Tecnologia quanto o MEDIC estudar formas de garantir que isso também utilize os conceitos de compra governamental, aquilo que o governo tem de poder de compra para agregar valor em termos de produção nacional, trazer, garantir lugar para pesquisa nacional na produção desses equipamentos, tipo lousa eletrônica, tipo réguas, né, esses equipamentos, tablets, todas essas coisas que podem ser usados, né, os aparelhos multimídia. Aí. Então, nós estamos, digamos assim, com o casamento acertado, já precisamos só marcar data para andar com isso. Mas, de fato, Vossa Excelência, não sei se já tinha informação disso, nós começamos a trabalhar, estamos, acho que, sintonizados na mesma faixa aí para trabalhar nessas questões.
Me permite, presidente, ainda. Eu sei que estamos querendo sair, mas só, eu tenho conhecimento e não vou pedir resposta para isso, não precisa, porque não depende do seu ministério. Mas se formos só pelo lado técnico, nós não vamos resolver. Por exemplo, os tablets estão sendo usados na Coreia depois de 40 anos de colocar a categoria mais privilegiada do país em remuneração, os professores. Depois de fazer com que os professores sejam selecionados com muito rigor. Depois de acabar com a estabilidade do professor total, absoluta. Ele é estável em relação ao governador e ao prefeito, mas não em relação à dedicação dele. Os prédios, se a gente não vê no conjunto a escola, não dá. E aí a minha sugestão, que eu insisto, é que ou federalizamos a educação de base, ou não vamos conseguir ter a todo proveito da banda larga. Que, pelo que o senhor disse, eu já nem digo que é a jato, já temos a foguete. Né? Tem uma velocidade maior ainda. Então, essa é uma colocação. Tem que haver uma revolução na educação do ponto de vista do seu funcionamento para adotarmos plenamente a revolução tecnológica. Agora, a última pergunta, sim, se o senhor não quiser responder, não responda. E eu esperei de propósito que não tivesse mais quase nenhum senador aqui, só essa aqui, que eu sei que não tem problema. É uma pergunta política. Quando é que a gente vai acabar com essa história de deputado, senador, governador, prefeito ter meios de transmissão próprios? Terem rádio, terem televisão. Nós já estamos discutindo o Fundo Público de Campanha, FPC, vamos chamar assim, mas não estamos discutindo o FPT, o Fundo Privado de Transmissão. Fundo Privado de Transmissão. O que é que está faltando? E aí não é um trabalho só do Ministério nem do Poder Executivo, é nosso também. Como é que a gente se junta para criar uma democracia onde quem quiser ser dono de televisão vai ser, quem quiser ser político venha ser, mas sem misturar as duas coisas, porque fica uma democracia capenga, a democracia em que um político pode usar meios de comunicação para bater nos seus adversários, para se promover. E é uma concessão. Então, nós estamos usando uma concessão pública para usar com finalidades privadas do ponto de vista político. Ou a gente muda isso, ou a democracia não está completa.
Muito obrigado, senador. Bom, Vossa Excelência fez a pergunta, e ainda bem que fez aqui reservadamente, então ninguém vai ficar sabendo que nós estamos conversando isso, mas a secretária da comissão trouxe aqui um projeto de autoria do senador Eduardo Suplicy, que veda a parlamentares, eu acho que imagino que deve ser políticos de maneira geral, porque se for parlamentar tem que ser governador, prefeito também e presidente da República, enfim, né, deputado estadual, vereador, a ter propriedade de meios de radiodifusão. Eu quero dizer o seguinte, o que eu acho que é evidente que isso cabe ao Congresso Nacional decidir isso. Um projeto como esse, nem olhei ainda, porque vi aqui a capa dele, mas eu, nas vezes que fui indagado, e falei e vou falar novamente, eu acho que deveria ser proibido. Hoje não é proibido, isso eu acho que tem uma brecha, uma margem na legislação para que políticos tenham. E aí o que acontece? Na verdade, eu acho que tem o aspecto da promoção do próprio político, mas eu acho que tem também um desequilíbrio democrático. Porque se você tem, eu até tenho citado, tem numa cidade uma única rádio, pertence a um político de um lado e o outro. E o outro lado quer disputar, é evidente que há um desequilíbrio, porque acaba tendo uma interferência no processo eleitoral. Então, eu acho que o que Vossa Excelência pergunta, eu acho que devia ser proibido, e isso permitiria separar o sistema político-partidário, eleitoral, vamos falar assim, de uma área empresarial que influencia a opinião pública. Essa que é a verdade. Né? Então, nós nunca vamos ter meios de comunicação absolutamente neutros. Isso não existe, né? Nós temos que ser muito ingênuos para achar isso. Mas eu acho que quando ela está diretamente ligada ao processo eleitoral, é evidente que tem interferência. Então, a minha opinião é que deveria ser vedado.
Senhor ministro, senhores senadores, inclusive há um processo baseado no requerimento número 782 de 2006, de autoria do senador Suplicy e dos senadores Tião Viana e Luiz Helena, dando interpretação ao regimento do Senado, já comparecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça e agora de forma terminativa na nossa comissão, que estará pautado para a próxima reunião desta comissão, que trata exatamente do tema, que é um tema que todos nós entendemos que verdadeiramente não dá para você poder ter, de um lado, a ação política partidária e, de outro lado, a ação nos meios de comunicação. Eu gostaria, senhor ministro, senhores senadores, antes de encerrar esta reunião, agradecendo obviamente a participação de Vossa Excelência, colocar em votação, porque nós já estamos com votação na Comissão de Constituição e Justiça do Código Florestal, portanto, após a aprovação, ele passará a tramitar nas comissões de mérito com prazo, o requerimento para audiência conjunta da Comissão de Constituição, da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comissão de Meio Ambiente, Defesa e Consumidor e Fiscalização e Controle e a Comissão de Agricultura para audiência pública que trata das questões dos incentivos econômicos e financeiros para a floresta em pé e com relação à reserva legal e às APPs. Esta é uma audiência pública extremamente importante que haverá de trazer novos aspectos de como incentivar a preservação da floresta e talvez encontremos assim, um mecanismo que possa dar uma resposta econômica e financeira para a preservação da floresta, tão importante para a manutenção do clima e do regime hidrológico. Os senadores que concordam com o requerimento permaneçam como está, aprovado. Declaro, portanto, encerrada esta reunião, agradecendo a presença e a participação do senhor ministro e das senhoras e senhores senadores, convocando uma nova reunião no horário regimental para a próxima semana.